Parashá dessa semana, Parashá de Vayishlach. Semana passada a Torá terminou contando como Yaakov começou a voltar para casa. Nossa Parashá conta como ele de fato chegou em casa. Ela começa contando como Yaakov se prepara, sabendo que ele vai se encontrar agora com seu irmão Esav. Ele se prepara para esse encontro. Ele, em primeiro lugar, ele reza para Hashem. Em segundo lugar, ele se prepara para uma guerra, de fato, para batalhar contra o seu irmão, se for necessário. E ele se prepara e dá presentes também para o seu irmão. E a Torá, então, conta o que ele deu, um monte de animais que ele deu de presente, para tentar apaziguar o irmão. E assim eles poderiam se encontrar de uma forma pacífica. Depois a Torá conta como o Yaakov, na noite anterior, teve uma luta com o anjo do Esav. Ele acabou levando um tapa na coxa, ficou um pouco manco até amanhecer, e quando o sol saiu, curou ele. Por isso diz a Torá que nós não podemos comer o guida nashé, nervo ciático dos animais. Depois a Torá então conta como que ele se dispôs para poder se encontrar com o Esav, como ele de fato se encontra com o Esav. O Esav fala, vamos, eu vou te acompanhar. E a Torá fala, não precisa, obrigado, deixa. Nós andamos mais devagar, eu tenho crianças, eu tenho animais. Vai, segue em frente que nós vamos atrás. Depois a Torá conta a famosa história da Diná, a filha do Yaakov, como foi raptada na cidade de Shechem, violentada, e como os filhos dele, Shimon e Levi, destroem a cidade. Depois, como Hashem aparece para o Yaakov, dá algumas brachot para ele, em seguida nasce o Binyamin, e ao mesmo tempo falece a Rachel durante o parto. Depois a Torá conta como faleceu a Devorá, Meineket Rizká, Babá da Rizká, como dizem os Midrashim, que ao mesmo tempo faleceu também a mãe do Yaakov, a Rizká. E a Torá termina contando sobre a família do Esav. Já que mencionou do Esav, a Torá menciona como que era a família do Esav, os generais que teve ao longo de todos os anos. A Torá vai agora bem longe com Esav, conta a história do Esav bem resumida, bem longe, e depois, na semana que vem, ela começa a detalhar bem a história do Yaakov, com os seus detalhes, que vai até o final da Torá. Quando o Yaakov está se preparando para encontrar com Esav, está preocupado, e ele reza para Hashem, Hatzileini nam yadachim yad Esav, me salve, por favor, das mãos do meu irmão, das mãos do Esav, que yare anohi otofen yavov veikani emarbanim, porque eu estou com medo que ele não venha matar mães e filhos juntos. O Midrash conta que o Yaakov naquele momento elevou os seus olhos e ele viu Esav vindo de longe, Bamerachot. Naquele momento ele levantou os seus olhos para os céus, chorou e pediu piedade para Hashem. E aí ele fez essa tefilá pedindo para salvar os filhos, as mães. E Hashem prometeu, atendeu a reza dele e prometeu para ele, eu vou te salvar de todos os sofrimentos no mérito de Yaakov. Conforme está escrito no versículo, no Teilim, no Salmos 20, Yanha Hashem beyom tzara, Yitzagev Hashem Elokei Yaakov, que Hashem vai te atender no dia do seu sofrimento e vai te proteger o Deus de Yaakov. Ou seja, no mérito de Yaakov, Hashem protege o nosso povo. O Magid de Dubna pergunta no seu livro Oel Yaakov, que a Torá vem aqui dizer, o Midrash vem e conta que ele viu o Esav vindo de longe e ele resolveu rezar para Deus. O que vem a ser o Merachok, longe? E se ele estivesse perto, não seria motivo para rezar também? Então por que a Torá enfatiza o longe, estava distante? Mais ainda, qual era a outra saída que ele tinha? Tinha alguma outra alternativa a não ser rezar? Então por que que o Midrash está contando aqui uma grande novidade? Ele viu, ficou assustado, ele rezou. Bom, óbvio, o que ele ia fazer? Diz então Magui de Dubna, como de costume, ele responde com uma parábola. A parábola que ele conta, uma vez havia uma aldeia, nessa aldeia não havia médico. O único médico que tinha nas proximidades era o médico do governador da região. E quando precisavam de um médico, pelo menos tinha um médico para atender. Mas esse médico estava longe. E ele não podia vir atender a qualquer um. E uma vez nessa aldeia teve uma grande doença, uma praga. E muitas pessoas estavam com uma doença terrível. Mas não adiantaria chamar o médico que ele não ia vir. Ele era uma pessoa importante, vai se locomover assim, não vai vir. Passou um tempo, naquela aldeia morava um rico. E esse rico estava com uma dorzinha de cabeça. E ele transformou essa dorzinha de cabeça em algo terrível. E gritava de dor, e berrava, e fazia um escândalo. A família dele viu que vai ver que ele também está muito doente. Vamos chamar o médico. Para ele, lógico que vai vir. Ele é uma pessoa rica, ele é muito amigo do ministro. O ministro vai mandar esse médico para cá. E assim foi. O médico veio. Quando o médico examinou, falou, bom, meu amigo, você não tem nada. Uma dorzinha de cabeça, vai passar. A família ficou brava. Falou para ele, mas espera, você tinha uma dorzinha de cabeça, você sabia que era só tomar uma aspirina, por que você foi chamar esse médico lá de tão longe para cá? Respondeu o rico, você não está entendendo nada, estou vendo. Eu não pedi e eu não gritei por minha dor. Eu gritei pela dor das pessoas da cidade. As pessoas da cidade estavam sofrendo, ninguém estava dando bola. Nenhum médico ia vir para cá, um médico de uma pessoa importante. No momento que eu tinha uma dorzinha, eu resolvi transformar ela em algo terrível, berrar. Mas não berrar por mim, berrar por vocês aqui da cidade. O médico veio para me tratar, e agora, aproveitem, ele já está na cidade, agora ele vai tratar de vocês também, não vai precisar se locomover especialmente para vocês. Sim, também diz o Magui de Dubna, com o Yaakov. Quando o Yaakov naquele momento viu o Esav na frente dele, ele não estava com medo do Esav. Ele não tinha nenhum medo do Esav. Por quê? Yaakov era muito forte. Nós vimos na semana passada, quando Yaakov chegou em Haran, poço, tinha uma pedra pesada em cima do poço, tinha três pastores ali. E eles não conseguiam ainda tirar a pedra. Eles precisavam de muito mais pastores para conseguir tirar essa pedra. O que diz a Torá? Yaakov foi e tirou essa pedra como uma pessoa que tira uma tampa de uma garrafa, assim conta o Midrash. Uma facilidade incrível. Yaakov era muito forte. Ele não estava com medo do Esav que estava por vir. Se tiver que lutar, vamos lutar. Eu sou forte. O Yaakov naquele momento aproveitou aquela dorzinha fraca, uma dorzinha de cabeça, para rezar e chorar pelas futuras gerações. Por pessoas que não teriam essa força. Por pessoas que não teriam o mérito que o Yaakov tinha. Por isso, diz o Midrash, quando Yaakov viu Esav Merachok, distante, ele começou a rezar e começou a chorar. Quando Jacob viu ele, não naquele momento, o Esaú vindo na frente dele, o Esaú vindo naquele presente, não fazia diferença para ele, vamos lutar, não tem problema se for o caso. O problema dele era o Esaú Merachok, o Esaú distante, o Esaú nas futuras gerações. O Jacob viu como esse sujeito era sanguinário, como os descendentes dele seriam sanguinários. E como os descendentes de Jacob iriam sofrer nas mãos dessas pessoas, que é que podemos chamar de pessoas. E naquele momento, Jacob aproveitou uma dorzinha de cabeça que ele tinha naquele momento e gritou e esperneou para Hashem: Deus, salve as mães e salve os filhos. E como ele mesmo fala, o Jacob fala, se eventualmente o Esaú pegar um dos acampamentos, ele se dividia em dois acampamentos. Se pegar um acampamento, pelo menos o segundo acampamento vai se salvar. Baseado nessa tefilá do Jacob, graças a essa tefilá do Jacob, nós estamos aqui hoje. O Jacob naquele momento sentiu tudo que nós iríamos passar no futuro e rezou por nós. E pediu para Hashem, se eventualmente, eu não posso entender, Jacob disse, eu também não entendo os planos divinos, mas se Deus vê que precisa acontecer alguma tragédia, pelo menos, que sobre pelo menos um acampamento que vai dar continuidade para esse belo povo. E na verdade, o Jacob naquele momento, interessante também, na própria tefilá dele, Hatzileini Namiyad, salve por favor das mãos, diz o Balaturim, tem as iniciais de Haman. Haman era o representante-chefe, o símbolo daquele que quis acabar e aniquilar com o nosso povo. E tem Haman em todas as gerações e na nossa também tem, infelizmente. E diz o Jacob na sua tefilá algo muito forte. Ele fala, Hatzilei mina miyad achi miyad Esav. Me salve, por favor, das mãos do meu irmão, das mãos do Esav. Pergunta ao nosso sábio, seu irmão, nós já sabemos que é o Esav. E o Esav, nós sabemos que é seu irmão. O que você repete as coisas? E Jacob quis dizer, salvado o Esav. Quando nós temos um Esaú na nossa frente, nós sabemos nos distanciar dele. Você vê o Esaú, o inimigo está na tua frente, você vira as costas e foge. Ou você batalha. Mas no momento que é miyad achi, quando esse Esaú está do teu lado, ele parece como achi, como teu irmão, ele finge ser seu amigo, esse é perigoso. E pede o Jacob naquele momento para Hashem, Hashem, não só me salva das mãos do Esaú, isso é lógico que eu preciso da salvação, mas tem algo que eu preciso de uma salvação ainda maior. E eu peço até antes de pedir a salvação pelo inimigo, é miyad achi, é das mãos desse sujeito que se faz de amiguinho, se faz de irmão, mas no fundo, no fundo, ele não deixa de ser o Esaú. E por isso que o Midrash, então, lá terminou dizendo que Yanha Hashem veYom Tzara Yesagev Hashem Elokei Yaakov, isso que está escrito no capítulo 20 do Teilim, que no mérito dessa tefilá do Elokei Yaakov, o mérito da tefilá que o Yaakov fez para Deus, naquele momento de sofrimento pequeno que ele teve, e ele enxergou o sofrimento grande que teria no futuro, graças a isso, Moshiyom Mikol Tzara, Deus salva, e salvou nós, e salvará nosso povo sempre de qualquer sofrimento.